Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Geek Mix. Sem direito a game over.
Estamos de volta com o Geek Mix, estamos no ar, sim, senhoras e senhores. Geek Mix no ar nessa terça-feira maravilhosa, diretamente dos estúdios da Rádio Mix, dos navabescos estúdios da Rádio Mix. Aqui quem tá falando é Fulano Vitor, direto ao vivo aqui no estúdio, numa conexão via internet com todos os integrantes desse programa maravilhoso. Ao meu lado está simplesmente Afonso 3D.
Muito obrigado aí, mais uma vez, peço desculpa, semana passada, rapaz, é meu aniversário, aí eu resolvi festejar antes do programa, rapaz, que deu umas horas do programa, não consegui participar,
então desculpa, vacilo aí. Mas assim, você em algum momento achou que ia participar do programa, 3D?
Eu achava, eu juro que eu achava.
Ah, ok, ok. Maravilha. Sabe quem não achava 3D? André Gordinho, que te conhece muito bem.
Aê! E deixo já aqui o recado para todo mundo. Alô, fábrica, tudo beleza? Que semana que vem, na terça que vem, é meu aniversário e eu cumprirei com meus objetivos profissionais, estarei aqui, não importa o meu estado etílico, é se eu fizer com a cueca
você
na cabeça...
Você vê a diferença que faz não ter amigos.
Para fechar a nossa turma, o grande amigo de todo mundo, Fernando Caruso, está conosco também.
Tô muito empolgado de estar aqui, estamos transmitindo ao vivo para o YouTube da Rádio Mix, rapaz. Tem um tempo que a gente não transmitia para esse YouTube. Tô vendo até as teias de aranha na tela do YouTube aqui.
Eu tentei dar uma limpada antes, Caruso, mas...
Quero já deixar claro que a galera que tá toda aqui, assim que terminar o programa, tem que dar um pulo do lado aqui no YouTube mesmo, na caverna do Caruso, porque hoje teve vídeo novo dos Três Elementos. Na caverna do Caruso, falando de dublagem. Já fiz o jabá.
Já jogou o jabá logo no início aqui.
Logo no início. Tô muito empolgado com esse YouTube aqui, cara. Tem comentáriozinho, as pessoas estão escrevendo coisas.
Olha, e também tinha na Twitch também, tá, ó, criatura?
Estamos de volta no YouTube da Mix, então corre lá, youtube.com/MixRioFM. MixRioFM no YouTube. E já aproveita, já se inscreve. Se possível, já dá aquela curtida boa pra dar aquele engajamento legal. E hoje tem What If.
3D já assistiu?
Já será avisado. 3D, tá em dia?
Claro que eu assisti.
Não, claro. Como claro? Não é assim também,
não sei,
claro.
Tem tanta coisa que você não assistiu,
3D. E é bom, eu assisto. Não fico gastando meu tempo assistindo Sabrina.
Temos treta!
Mas aí não sabe se é bom, porque não assistiu. Por um acaso é ruim, mas você não tem como saber.
Avengers! Tem episódio novo. Mas a gente quer avisar todo mundo. Se não viu, bicho, vai assistir porque vai rolar spoiler, ok? Quem tá aqui tá ciente, tá avisado que vai rolar spoiler, beleza?
Tudo bem.
Então, isto
posto... Agora a gente não vai arranhar o cristalzinho do Caruso agora, pô. Agora pode.
Agora ele viu. Agora pode falar. É...
Não, gente, vocês podem falar, só que aí eu saio do programa, não tem problema. O único problema é que eu sou a maior estrela do programa, quiçá da rádio. E aí vocês ficam um pouco defalcados, mas assim, por mim tá tranquilo.
Ô, minha estrela, vem brilhar aqui, ó. Conta pra gente, tenho perguntas.
Faça perguntas. Eu tô aqui, eu assisti. Assistiu. Eu assisti, eu tô em dia, rapaz.
Mano, um dia com um episódio.
Foi fácil.
Ué, mas é o que dá pra garantir.
Maratona de um episódio só. Ficou cansado.
Mas olha só, eu quero saber, antes de vocês falarem as opiniões, talvez controversas ou não, antes de saber, eu quero tirar as dúvidas que vêm tomando conta da internet. Ok.
Ok, ok.
Vamos lá.
Vou me esforçar.
O Talibã deixa pra depois. Mas assim, o Vigia é o grande fofoqueiro da Marvel?
Não, porque ele não conta pra ninguém. Ele é mais o grande voyeur.
Ele é o voyeur. Ele é o janela indiscreta. Ele tá sempre do outro lado da rua, vendo os vizinhos, entendeu? Mas ele não fofoca.
Ele não transmite. Ele não fala um ok, ok. Não.
Mas não foi ele que apresentou o episódio quando começou?
Ele é o Tom Bombadil. Ele é o Tom Bombadil.
Nossa senhora, ele é o Tom Bombadil.
Mas aquilo é o diário dele que a gente tá acompanhando.
Ah, então fofoqueiro somos nós.
Somos nós.
É o diário dele.
Exatamente. A gente não devia estar desse lado. A gente tá do lado errado da lua.
Apareceu num cameo no, dos filmes do MCU conversando com o Stan Lee de astronauta, né? Era, já tinha aparecido o Vigia numa brincadeira, acho que no, um dos Guardiões da Galáxia, foi um dos filmes cósmicos, que aparece o Stan Lee numa ponta com um astronauta rolando um papo com o Vigia.
E uma outra dúvida que surgiu aqui também, vendo o episódio de What If. Se mudou tudo, olha, mexeram, embaralharam as cartas ali. E o Buck não foi preso pelos nazistas? Então essa camaradagem aí rolou durante muito tempo, né?
Ah, então, meu caro, o bacana do What If é que é uma história contida. Ela não leva adiante as pequenas microtramas que ela criaria, né? Do tipo, o que aconteceu com o Buck. A não ser que tivesse um desdobramento. Mas ele não desdobra dentro de si mesmo, vamos dizer assim. Essa realidade aconteceu isso, não aconteceu o Buck Soldado Invernal, etc. Amanhã a gente vai ver o do Pantera Negra. Vai acontecer outras coisas, mas não vão adiante.
E a gente pode, inclusive, a série se permite a isso, e nos quadrinhos também era assim, a ter uma outra realidade alternativa do Buck em que acontece outra coisa, que não vai ser essa mesma da Capitã Carter, né?
É, exatamente. Então é
liberdade total para experimentar e testar coisas diferentes.
É um chip que existe há muitas décadas, né? Diga lá, 3D.
Não. A galera tá teorizando que algumas dessas histórias vão ser levadas para o multiverso. E eu gosto dessa teoria, apesar de realmente ser só teoria, de não ter sido falado.
Lá vem o 3D, né? Com você, os porões
da... De qualquer teoria, né, meu?
Eu adoro, eu enlouqueço, eu vou atrás dos fóruns malditos.
Exato, a galera que é velha, geralmente, pra galera que é nova, a galera velha da internet geralmente usava colchetes pra dizer teoria ou qualquer tema assim. Eu acho que o 3D tem um buscador pra, se tiver colchetes teoria, é a primeira coisa que aparece na tela dele, entendeu? Não
tem... Mas 3D, é um filtro. Você curtiu a animação?
Cara, eu curti, curti assim, a animação como um todo, eu curti ela. Confesso que no início eu demorei, eu tava começando a achar meio estranho, assim. Os 5 primeiros minutos quase me perderam, assim. Que
O cel shading causa um estranhamento até você comprar, né?
É isso, acho que foi isso. Bem, eu gostei do resgate do termo. Mas,
Falando da animação na questão técnica... Eu achei ela muito boa, mas tive dificuldade com as boquinhas mexendo. As boquinhas mexendo, eu achei feinho.
Mas dúvida, Caruso, viu no áudio original ou viu dublado?
Eu vi... tudo é dublado, né? Mas eu vi...
em português.
Eu vi em inglês. Vi em inglês.
Okay.
E fiquei besta com o menino Buck fazendo ele mesmo... A gente Carter fazendo ele mesmo, e a voz do Chris Evans, que não era Chris Evans, igualzinha. Sim,
igualzinho.
Do Chris Evans. Como é que pode isso,
gente? E outro que tinha voz igualzinha é aquele imitador do nosso querido Elrond, o Caveira Vermelha também, né? O Agente Smith.
Boa, cara.
E ele não. Ele tá banido do universo Marvel, né? Não é mais contratado como ator depois que deu xilique lá no Capitão América. Aí chamaram aquele cara do Walking Dead, Ross Marquand, que imita ele muito bem. Ele imitou o maluco, né? Que
fugiu de nome agora. Porra. Muito bom. Eu, em geral, desenhos em geral, animações em geral, eu vejo em português, porque essas coisas de voz, pra mim, não são tão importantes assim. Mas nesse caso específico, quando eu vi que tinha a voz de alguns atores ali que fazem os personagens, eu quis ver em inglês também, e foi uma super experiência, cara.
E eu sou fãzaço da Agente Carter. Eu adorei a série. Fiquei tristinho que não teve mais temporadas e mais episódios. A atriz estava super empolgada em continuar fazendo o papel, então isso me deixou feliz de ver lá o primeiro What If com ela, e eu fiquei empolgado de ver inglês também muito por causa dela, né?
E a Hayley Atwell, ela também até participou no... Ela tá sempre pronta para ser a Capitã Carter, né? Ela topa, né? Ela fez no Homem-Formiga,
né?
E fez no final do Vingadores também, quando ela dança lá com o Chris Evans, né? Então, na cena de casamento também, de uma realidade alternativa, né?
Agora, falando do episódio propriamente dito, que a gente aqui comentou pra caramba, né, nossas opiniões, mas não falou o storyline aqui, a gente tem uma realidade onde quem é submetido ao soro não é o Steve Rogers, acaba sendo a Agente Carter. Então ela vira um mulherão com um corpanzil enorme e continuando tendo
ela vira uma amazona, né?
Continuando tendo que provar os valores, o valor dela por conta de ser uma mulher numa época bem retrógrada ali na década de 40. E aí, em consequência, a gente tem o que acontece com o Steve Rogers, que ele vira o primeiro Homem de Ferro com a armadura do pai do Tony Stark. Né?
Que também lembra o Monge do Ódio, né? O Warmonger, sim, né? Quer dizer, tem um mix de ideias, uma mistureba, e você até vê os tentáculos lá que podem ser o Shugorat, né? O inimigo do Doutor Estranho, né?
Nossa, isso eu não peguei.
Ela ficou mais forte que o Capitão América, quando tomou o soro.
Não faz muito sentido, né? Porque a base do Capitão América era o Steve Rogers mininguido.
Muito esmirradinho, né?
Aí é ela que já era mais forte do que ele. Antes do soro tem que ficar maior ainda, né? Agora, ela ficou... Como ela não é americana, ela é inglesa, o motif do uniforme dela ficou as cores da... Né, Union Jack, as cores da bandeira. Union Jack,
exatamente.
E aí, eu tive um momentinho ali que eu achei que iam chamar ela de Capitã Bretanha. Aí eu ia vibrar. Porque eu sou fã do Capitão Bretanha.
Eles não chamam ela de Capitão América também em momento algum, né? Chamam só de Capitão Quarto. Capitã Carter.
O que eu gostei mais, tá? Eu gostei mais.
Ficou melhor. Como ela não poderia representar outro país, sendo... Enfim, ficou fechado, ficou redondo.
Mas, putz, um Captain Britain ali, uma Capitã Bretanha, ia me fazer feliz.
Amanhã...
Mas acho que só eu que senti essa
falta. Exatamente. Você e aquela fábrica de liquidificador. Olha só. O episódio do...
Eu achei que faltou britanial o episódio.
Talvez não chamaram de Capitã Bretanha porque eles querem fazer o Henry Cavill como Capitão Bretanha, hein?
Gosto disso. Isso é bem maneiro, hein?
Gosto disso.
Finalmente ele parando de falar com sotaque americano, né? Falando verdade como ele fala, né, cara?
O legal é isso que vocês falaram, assim, que é um episódio fecha ali, beleza, concluiu a história, o monstro da semana, né?
Isso,
vamos lá.
Isso.
Amanhã.
E ainda abre uma possibilidade pra. Ah, a galera pirou, não sei o que. Eles podem lançar um quadrinho, podem fazer um videogame, fazer qualquer coisa ali, né?
Num gibi chamado Exiles,
É verdade.
A Agente Carter já era o capitão, junto com o Wolverine do desenho animado. É um gibi muito louco.
É um gibi muito louco. Mas o que fulano ia perguntar de amanhã?
Não, eu ia justamente só comentar com a nossa audiência maravilhosa aqui da Boa Mix, que vai 6 horas da manhã abrir o seu Disney Plus para poder ver o episódio de amanhã de What If, que o episódio de amanhã, ele segue uma outra linha, não vai estar conectado então. Dessa semana é outra e na semana
que vem... Eu tenho uma dúvida, inclusive, se eles vão mudar até o estilo de animação e o estilo de apresentação, tipo, porque nessa foi o Vigia apresentando. Será que o Vigia vai apresentar todos? Será que
eu acho que sim. Vai... Acho que o Jeffrey Wright vai ser
Tem isso, né? Esse Vigia, porra, a voz sensacional do camarada de Westworld.
É, o Jeffrey Wright, exatamente.
É o Bernard. O
trailer geral mostra cenas de todos os episódios. É tudo cel shading. O cel shading funciona porque fica um meio termo entre o rosto live action e um desenho gibi. Né, os desenhos de quadrinho. Entregou muito bem, cara.
Achei que os rostos estão muito parecidos, né, cara?
Sim.
Gostei bastante disso também. É aquilo, o André matou ali o que me incomodou no início, assim. Eu não tinha percebido, não. Muito obrigado, André Gordil. Mas tinha alguma parada me incomodando que eu não sabia o que era, mas depois eu...
É aquele horizonte do disbelief, né? O horizonte de quando você vê algo muito criado, digital, assim, que não... Não tá parecendo, mas é humano, mas não é, entendeu?
meu cérebro tenha bugado, porque eu tava escutando a voz da galera, sacou? E vendo eles em desenho, sabe?
Aham, aham, justo.
Assim.
E não era tão desenho assim, né?
Desenho assim, então, tipo...
Por exemplo, desenho do He-Man. Desenho do He-Man é animação. Não tem rotoscópia, não tem cel shading, é animado, né?
É, você, mas o desenho do He-Man, a hora que entra os veículos...
A preguiça atual é meter cel shading nos veículos, cara. A preguiça atual é meter cel shading no veículo. Você pega a animação 3D e finge que é 2D, entendeu? Salta aos olhos.
Os veículos me tiraram um pouco ali da...
Mas, por exemplo, Afonso, como a Lena Headey, que é a Cersei Lannister, tava dublando a Maligna, mas não causa estranhamento, porque não é o rosto da Lena Headey, né? É um desenho animado com uma voz que você conhece, ok. No cel shading, se fosse muito a Maligna, fosse muito a cara da Lena Headey, você tava assim, até comprar, entendeu?
Pode ser. Bom, enfim, estou ansioso. É possível que eu acorde às 6 pra ver, porque eu já aproveito já e vou pro meu box às 7h30.
Olha, o box é o box banho, box, né?
Ou é o chuveiro?
Não, tô fazendo box. Voltei, eu fiz quase 3 anos de boxe em 2006, 2007.
Maneiro, tem luva de 3 dedos pra lutar boxe? Eu vou levar um mocão agora.
Caralho, cara. Foda-se.
A luva de boxe não tem dedo. A luva de boxe tem 2 dedos só.
Tem 2 dedos, 3 dedos, ainda tá no micro.
Caruso, um bom divertimento, Esquadrão Suicida?
Sim. Sim, é um bom divertimento pra meninos adolescentes. Eu acho que é bem pra pega a galera que tá curtindo The Boys e tal. Acho que tem essa vibezinha, assim, de fazer um humor com um humor sombrio, com violência e tal, né? Eu acho que é bem
sense, mas ele é um nonsense pra mim que eu aguento.
Eu acho que é bem consciente a vontade de se afastar da Disney nesse sentido, né? De não ser...
Pode ser.
De não ser bonitinho, tá, não, não.
Ah, todos os filmes da Marvel estão ficando exageradamente iguais, né, cara? E aquele PG-13 que não acontece nada, né?
Doutor Estranho é igualzão.
Cara, o Doutor Estranho já tem uns 7 anos, tá? A gente tá falando agora dos mais recentes.
Mas enfim. Então, é igual. Então, Doutor Estranho é igual a Guerra Infinita é igual a Viúva Negra.
Cara, todo filme de origem da Marvel é a mesma história. Inclusive, o cara, renega o poder e vai lutar com o cara que tem o mesmo poder contra ele num terceiro ato absolutamente pouco imaginativo. Capitã Marvel, Pantera Negra, agora o Shang-Chi, toda a mesma coisa.
Perdi a parte que a Viúva Negra renega o poder dela.
Não, ele não foi livro de origem. Esse filme foi completamente... Ela luta também contra alguém igual, ela luta contra várias viúvas negras. Então, enfim, tudo absolutamente
mas mesmo. Mas não renega o poder, já é diferente.
Rambo também, então. Porque o Rambo também luta contra um monte de soldado. Então você tá partindo do princípio que é isso, o Rambo também.
Não,
é.
Transformers também. Os caras não têm o mesmo power left do...
O robô luta contra uma porrada de robô.
Os caras que lutam contra o Rambo não têm o mesmo power level dele. Tanto é que ele atira da cintura, os caras dão aquela rebolada, recebe bala e estranho. Aliás, havia uma técnica, né, para o dublê, principalmente dos filmes da Canon Group, né, dos filmes da Canon, do Chuck Norris, que era dar uma rebolada de corpo para mostrar que tá levando bala e cair. Aquilo era um especial.
Mas é bom mesmo ser diferente mesmo, né? Porque os filmes da Marvel são todos iguais, os filmes da DC... ao invés de ser isso, a pessoa renega o poder e aí luta contra alguém igual, é tipo Super-Homem,
cara,
faz,
é,
aí
o Aquaman não é essa, de bicho, é a mesma história,
aí
não?
Tem a Marta e aí tem
o... Sim, o Aquaman também segue a fórmula Marvel, a exaustão, ele enfrenta o cara igual a ele, que nem eu também, o Homem-Formiga, todos enfrentam a mesma sua versão, ou até o Homem de Ferro no primeiro já faz isso, mostrando a fórmula, ele enfrenta um cara de ferro, um outro robô. A partir daí, todos de origem
são a mesma coisa. Quem quer mudar a fórmula da Coca-Cola?
Não, tudo bem, cara. Mas quando você já tá no sexto ou sétimo filme que vai seguir o mesmo padrão e o terceiro ato vai ser ele vai lutar contra alguém com o mesmo poder, cansa. Mas beleza.
Não, mas olha só. Mas 10 anos de filme com o mesmo formato pra entregar o Guerra Infinita e o Ultimato, não vale a pena?
Já rolou.
Vale a pena pra caralho. E a Viúva Negra lutando contra um maluco com o poder do Capitão América, né? Não sabia que a Viúva Negra tinha o poder do Capitão América. Ah,
você tá distorcendo pra
do Pantera Negra.
Uso de humor.
Doido,
não, né? Não é isso. Você sabe que não é isso que eu tô dizendo.
É, não, eu sei. Eu sei o que eu tô dizendo aqui. Eu vi o filme. Você viu um outro filme aí.
Não, mas a pergunta é sincera. Olha só. O pessoal da DC não consegue estabelecer uma fórmula. Aliás, não. Caruso, tem uma boa pergunta falando de DC aqui. Vamos lá, todas as críticas que a gente faz aqui pra DC, justas, diga-se de passagem, você tem 40 segundos pra responder. Porra, de todos os filmes bosta que eles fizeram, porra, eles não renegaram o Arrow, que talvez seja o único respiro assim na TV deles?
Renegaram?
É porque, porra, por que eles não fizeram um filme do Arrow em vez de fazer um monte
de... Ah, o filme do Arqueiro Verde.
É,
cara, excelente pergunta, né? Porque eu acho que, assim, no cinema eles ainda estão tentando emplacar o Batman. E o Arqueiro Verde é uma cópia do Batman, né? Então pode ser meio que problemático pra eles. Tipo, então, na TV, é um território sem Batman. Não, não, não pode ter Batman na TV.
Ok.
Aí eles vão lá e fazem o Arrow. Tá, o Arrow é o Batman.
Bom Geek Mix News, que vai ao ar todo dia aqui no Break da Mix, aqui por volta de 1h20, 1h30, tem informação do Geek Mix aqui no meio da programação. Pode ser
1h40 também.
Às vezes, tá atrás um pouquinho?
Pode ser.
Talvez, pode ser. Talvez. Mas
ouve a Mix mais tempo.
Ouve o dia inteiro que você vai ouvir o Geek Mix News.
Eu quero ouvir de umas, duas.
Me ouvi hoje?
Não, cara, ele não te ouviu, porque ele vai te ouvir, sabe quando, 3D? Ele vai te ouvir na sexta, na quinta-feira.
É,
na
agora.
Quinta-feira, falando sobre o quê, Caruso? Sobre a HQ.
Olha aí.
Porque você sabe quantos anos o Pinguim está fazendo, Caruso?
Pô, não mesmo. Não sei como é que é ano de cachorro, ano de pinguim, como é que... Não sei como é que computa isso aí.
Mas o legal é você saber que ele está fazendo 80 anos...
Olha, e o Danny DeVito tá ótimo, né?
O Danny DeVito foi chamado pra escrever uma HQ especial para essa comemoração.
Ele será o roteirista, cara, dessa HQ do Pinguim, cara.
É, uma mini história, né? Serão várias histórias e ele vai fazer uma história curta, sei lá, de 8 páginas, 12 páginas. Tá?
Dentro
ali. Tá, é ele, mas é o Danny DeVito, cara.
Ah, é legal, pô.
Achei maneiro, não sabia nem que, assim, óbvio, né? Ele provavelmente é ator, produtor, roteirista, igual todo mundo em Hollywood é
tempo tempo. Mas ele tem umas paradas assim que pegam meio de surpresa, tipo aquele Matilda, tá ligado? Esse filme é uma adaptação dele, ele que, sei lá, que fez acontecer a parada, produtor, não sei o que é, não, mas eu acho que tem uma mão surpreendente dele ali, assim.
E olha, lembrando que o primeiro Pinguim, né, o Pinguim, pelo menos da minha juventude, vendo o Batman do Adam West, era o treinador do Rock, né, era o Burgess Meredith.
Olha!
O treinador do Rock, né?
Ele já foi jovem?
Ele já foi jovem.
Esse cara, ele tem cara daquelas pessoas que já nasceu velho, sabe?
Sabe criança que tu vai visitar na maternidade? Quando tinha mundo, né, não tinha pandemia, se olha a criança, já nasce com cara de velho.
Aí você fala, qual o nome? Aí a mãe fala, Ezequias.
É, exatamente. Aos Tregésilo.
Quando é menina, é Olga. Você fala,
nossa. Exato. Hermínia, que é o nome verdadeiro da Hermione.
E a gente pode falar dessas coisas livremente aqui na rádio, porque com certeza não tem nenhuma Olga ouvindo o Rádio Mix.
Não, com certeza não. Se tiver, é companheira do Gordinho. Olha só.
Olga é obrigada a ouvir Rádio Mac.
Mas a gente estava falando aqui do Geek Mix News, com as notícias mais periclitantes do mundo geek aqui ao longo da programação. E a gente falou do Danny DeVito, mas o Caruso comentou aí também na programação sobre o bom filme do G.I. Joe, que não vai estrear nos cinemas. Ora, veja você. Que
lupança, bicho.
Que maluquice,
bicho. O filme foi destruído, cara. O filme foi destruído,
cara,
por todas as críticas, todas as críticas.
Fizeram um filme do Snake Eyes, aquele bonequinho que todo mundo gostava mais do Comando de Ação. Que era
o ninja caladão.
O ninja militar, assim. Era tudo, no caso. E aí, parece que estava previsto para ser lançado aqui já bem mais tarde, né? Depois da parada. E agora não sabe nem se vai lançar, porque foi tão mal de bilheteria lá, rapaz, que...
Mal de bilheteria, a galera criticando que tinha câmera balançando, bicho.
Câmera
não balançando. Não tinha um Steadicam pra filmar o filme.
E pior, é Snake Eyes, a origem, sendo que a origem do Snake Eyes já foi contada no segundo Comandos em Ação, A Origem, o G.I. Joe Origins. Tinha a cena da origem dele dentro do filme de origem do G.I. Joe.
Cara, rapaz, porra, parece que a única pessoa que não falou mal desse filme foi o próprio Snake Eyes, que é mudo. Não.
É. Eu que não vi ainda. Então,
E lembrando que o primeiro Snake Eyes, daqueles dois filmes que todo mundo esquece que existiu, do G.I. Joe, era o Ray Park, né? O Darth Maul. Foi ele
Agora estão discutindo se vão trazer o filme pra cá ou não, porque pode ser que não venha.
É, vamos desovar no stream, que é de graça, né? Joga lá, coloca como mais uma atração da semana e acabou, né?
É. Só quando você clicar num episódio de Game of Thrones vai aparecer, Snake Eyes.
Não, e é pior, né? É da Universal, né? A Universal não tem nem, não tem nem serviço de streaming. Então ela vai ter que vender, alguém vai ter que querer comprar.
Netflix vai comprar pra botar naquela...
Não tem mais serviço
por semana?
Não, e Netflix não tem mais... Não tem nada da Universal... Universal não, nada da Warner tá lá, nada da Disney tá lá, nada, porra, da Fox, que era agora da Disney, tá lá, cara. Vai, Netflix vai ser só Snake Eyes daqui a pouco. Eu descobri, eu tô viciadinho no Just Watch, cara. Virou um novo passatempo. É um aplicativo que você fica montando, porque às vezes você não sabe, né? Tipo, porra, essa série tá em qual streaming mesmo e tal?
É, o Just Watch tá em 3, né?
O Just Watch te aponta, ele fala...
Que irado!
É, ele fala, isso aqui não tem nenhum serviço de streaming que você tem. Ou então, você diz quais são os que você tem ali, e aí ele vai apontando. Just Watch. Aí, não só isso, você começa a montar a tua lista lá no Just Watch. E se você tem Apple TV, você bota o Just Watch como aplicativo lá junto ali na Apple TV, que aí você clica na parada no Just Watch, ele já te joga pro streaming pra você assistir direto aonde quer que seja, entendeu? E aí ele vai te mantendo em dia, falando quantos episódios faltam pra você completar a temporada, se lança episódio novo ele te avisa. Quando você bota lá na Watchlist, ele fica ali pra quando aparecer uma temporada nova, ele jogar pra você ficar ligado e tal.
Eu passei o dia inteiro hoje procurando o primeiro episódio da primeira temporada de Alienígenas do Passado e não achei em lugar nenhum. Será que eu vou achar agora?
A sua cinebiografia?
Agora, tem uns bugs assim, né? Tipo, por exemplo, do nada o Superman e Lois não aparece lá. Tem todas as séries da HBO Max. Superman e Lois não aparece lá. Aí o Telecine, o aplicativo do Telecine, aparece no celular, mas não aparece quando eu ligo na Apple TV.
Aplicativo bem programado esse, eu estou vendo, hein?
Cara, é cagado. É
ligado
cagado
uma na outra, cara. Isso mora da cagada, porque uma não conversa com a outra, uma bloqueia a outra.
É cagado. Não é um aplicativo robusto, entendeu? É parada de graça.
Sim.
É um quebra-galho, maneiro.
Vou testar aqui também, gostei, cara. Isso é mó importante.
O animal aqui tava na Amazon ligado, procurando o Flight Attendant, que era da HBO, e eu tinha assistido na HBO. Tava lá, por que eu não tô achando na Amazon? Porque é do outro serviço, animal.
A gente tá criando a regra aqui de criar a treta no final do programa, que é pra chamar a galera pro próximo programa. Porque a treta nem é nossa, não. É mais um lance que aconteceu lá com a galera da Disney, na divulgação lá do Shang-Chi, que o Caruso não precisa tirar o fone, que não vamos falar. Já tirou o fone. Já perdemos o Caruso. Mas
eu não vi trailer, não vi nada.
Não tem spoiler, não tem nada. Tem treta porque a galera tá falando ali que o filme... Um diretor da Disney falou que era uma aposta. E aí o nosso protagonista ficou hashtag chateado.
É um experimento. Ele fez assim, era um experimento. Pior ainda. Aí ele, nós somos asiáticos e não somos experiência pra ninguém.
Ixi. Enfim. Rapaz, o Kevin Feige teve que entrar na história. Ou seja, cara, a pergunta que vem é o seguinte. O clima tá meio tenso ali pro lado da Marvel, da Disney, porque é a viúva processando, é a Cruella processando, é o protagonista do filme que nem estreou, já criando treta com o diretor. Ih, rapaz, o negócio tá feio lá, hein, Gordinho?
Olha, pelo menos isso rende o que Shang-Chi não tá rendendo muito, né? Que é buzz, que é calor nas discussões, né? Porque o nego tá meio que cagando andando pro filme, não tá com bom tracking, como eles chamam, né? De repercussão de hype, vamos dizer assim. A medida do hype tá baixíssima.
Você acha que é caô do Shang-Chi? Você acha que ele
Mandou, sei, cara, mas que ajuda, né?
Um hashtag
ajuda.
Chateado aí, só pra ver se aumenta...
É, aí ajuda, porque agora a gente, por exemplo, tá falando disso.
Deve estar super feliz, porque realmente não tá saindo nada do filme
lugar. É, exato, exato.
E é assim que tem que ser.
Sim, sem divulgação, no dia que
estreia... Graças a Deus, não existia o Fernando Caruso no Brasil, porque eu não teria leitores na Revista 7 durante mais de 20 anos, porque a gente não poderia publicar nada.
Não, eu, claro que poderia. Eu só ia comprar depois de ter visto o filme.
Aí daria prejuízo pra trás.
Gente. É, não, pô, tô dando dinheiro da mesma forma. Eu gostaria de preencher alguma coisa algum perfil, algum tratado, dissesse assim, olha, eu não preciso de trailer, não preciso de nada, assim, não preciso jogar nada das minhas... Eu vou ver. Eu tô aqui garantindo que eu vou dar o meu dinheiro pra vocês. Mesmo que seja uma merda, eu vou ver.
Olha, e isso é
verdade. Eu vi Mulher Maravilha 1984, vi outro dia ali, eu vou ver.
A Universal levantou as mãos pro céu, sabe que Fernando Caruso entrará no cinema para ver as Nequiais.
Exato.
Deixa eu falar uma coisa, ele não vai entrar porque não vai
conseguir. Não vai sair.
Ai, que feio rir disso, gente.
Não, foi bem o que você tá fazendo, cara? Porra, produzir uma parada nas coxas, assim. Cara, isso aqui, isso faz aqui no Brasil, nego critica. Tipo, rapaz, é Alto da Compadecida com câmera tremendo. Tu imagina.
Mas assim, ó, outra coisa que o povo critica é que a nossa Cruella ali, a Emma Stone, falou que ia processar e entrar o hype aí da viúva. E aí a galera ofereceu um contrato novo pra ela.
E aí ela... Aí ela desistiu de processar. Chama-se negociação.
É, rapaz. É. Disney mole e Stone dura, tanto bate...
Não, e a nossa Scarlett Johansson vai ser a Gaviã, sei lá, a Gaviã lá da DC, né? Já estão falando.
Ah, não, ela tá no Teorias do 3D, atenção, Colchetes Teoria, que no meu aparece bullshit, é outra coisa do Colchetes.
Não, onde há fumaça, há fogo, hein?
Grande bombeiro 3D. Ela fechou uma porta. Caruso, você que é o nosso ator da mesa.
Tem outro ator na mesa que é o fulano que faz curso.
Não estou longe de me formar ainda. Tenho DRT. Estou aqui, inclusive, fazendo a divulgação. Fernando Caruso tem uma turma ótima e tem um espaço para você. Se quer ser um bom ator, se inscreva lá.
O fulano é dos melhores atores daquela turma para você ver o nível da turma.
É isso que eu ia falar. Você tem que ver o resto da turma.
Eu quero ver a versão amadora de Top Gun dirigida pelo Caruso.
Eu vou arranjar um jeito de botar isso em alguma cena lá.
Por favor.
É, vou botar essa temática, eu faço uma captura de tela.
Por favor.
A gente joga aqui no
Queremos.
Vai ser o da rádio. O nosso ouvinte costumeiro está doido para ver isso no YouTube mais perto de você.
Eu não acredito que ele está perdendo o tempo do ouvinte com ele. Então, qual era a pergunta que você queria fazer?
Não, porque a teoria, o bullshit do 3D, era que a Scarlett estava indo aí para descer, né? Porque, de fato, pô, ela fechou uma porta gigante, né, cara? Não sei como é que pode dar essa relação da atriz estar processando a maior
da indústria. Porque ela não vai voltar mais, cara. Já dublou lá a Viúva Negra, se for aparecer no What If.
Não é só Vingadores, não, cara. A gente tem tudo. A Disney já comprou, a gente não te avisaram, cara.
Não, então, sei lá, eu acho que também tem uns atores que... E talvez seja um pouco o caso da Scarlett Johansson, assim, né? Que tem uma pecha de também fazer os filmes dela mais alternativos e tal, né? E aí vai muito da personalidade de cada um. Porque, cara... A verdade é que, assim, um ator desse faz dois, três... Não precisa trabalhar nunca mais. Você trabalha por uma questão de status, de manter e tal.
Eu falei na semana passada, os bisnetos dela já estão na faculdade.
Ah, então, assim, é mais por você querer se manter ativo, se manter... E você vê a Meryl Streep, tem problema aí de não fazer nenhum filme da Disney, se for o caso? Não, ela é Meryl Streep, entendeu? Então... Sei lá, eu entendo também. Às vezes a pessoa já tá de saco cheio desses contratos longos, dessa máquina, né? Meio pasteurizada e tal. Ela quer mesmo se queimar mesmo, ela quer que não chame mesmo.
Ela já foi atriz do Almodóvar, já foi atriz do Woody Allen. Agora fez aquele filme, aquele drama pesadão de quadro drive de casamento.
Eu mesmo, vou contar até 10 e vou processar o Vai Que Cola.
Olha, mas não faz isso, porque você fica tão bem no teu papel, não vai.
Olha, já tem 9 anos de Vai Que Cola, eu só fiz 3. As pessoas ainda estão pedindo pra eu voltar lá. Eu vou processar, vai ser mais fácil.
Ô, 3D, já que você não fez jabá ao longo do programa inteiro, começa por você, por favor. Conta pra nossa audiência sobre a Terra Leste.
Então, rapazote, eu vou fazer um jabá rápido aqui da Terra Leste, que é a minha empresa, que é uma empresa de experiência medieval, que temos canal no YouTube, canal na Twitch. Então é só procurar por Terra Leste, @Terra Leste. Procura lá que você acha. Mas eu quero fazer hoje um jabá diferente. Quero fazer o jabá do meu programa de entrevistas toda quinta-feira ao
vivo.
Olha aí! Que é o Live Show, muito em breve.
Escreve live.
Por que não chama 3D de prosa?
Não, mas então, porque não é só eu, por isso. Porque isso vai ser o meu. Mas enfim, é Live Show, só que não é live de L-I-V, não. É L-A-I-V-E Show. Live Show, como se fala o live. Live Show.
Perdemos o fulano, hein?
Não tem não.
Fulano não tá mais aqui.
Fulano is down. O avião do Maverick foi abatido.
É o Live Show, então vai lá, segue lá, porque é um programa de entrevistas incrível ao vivo. Em breve teremos Fernando Caruso e Fulano Vitor aí.
Com certeza.
Eu só vou quando virar.
Tá lá. Tá perdido.
Cara, eu acho maneiro que você fala, eu tenho uma empresa de experiências medievais. A gente tá no YouTube, na Twitch, porra. Isso não é experiência medieval, isso é muito tecnológico. Medieval. Tem que falar da caneca, eles têm a caneca mais maneira. Tem que falar que vocês, olha,
a gente faz um retiro num castelo e tem lutas entre a galera.
E tem uma caneca com uma machadinha enfiada na caneca, para da mais maneira que eu já vi na vida, só vende na empresa dele. E ele falando
fala.
De YouTube de Twitch.
É lá a gente converte melhor, Fernando Caruso.
Fernando Caruso, você tá convertendo alguém no YouTube?
Eu tô toda terça-feira convertendo a galera lá pra Caverna do Caruso. Hoje a gente tava lá falando de dublagem. Sexta-feira que vem vai ter mais vídeo. Quinta-feira eu vou fazer outra live na Twitch também. E meu podcast, que é o Podcrastinadores, quinzenalmente falando de filmes e séries de TV. Me procurem aí, tanto @ Caverna do Caruso quanto @ Super Caruso nas redes sociais.
André Gordirro, onde que o povo te encontra nas redes sociais?
Encerrando por agora, minha galera boa, @ Gordirro no Twitter e no Instagram, na twitch.tv, vou voltar agora, vou abrir minha live lá,
twitch.tv/Gordirro,
pra jogar um videogame com a galera e continuar esse papo legal. E quem quiser informação nerd, sem achismo, informação de jornalista mesmo, vá no Zona Neutra, no Apoia-se, que eu estou agora com o projeto, com um blog multimídia, por enquanto está em soft opening, degustação, todos os artigos abertos para quem não apoia, mas já pode ir apoiando, que vai ter coisa, vou subir o sarrafo e vai ter muita coisa legal em vídeo, em áudio e texto. Beleza,
se
gente?
É isso aí. Se você não quiser informação verídica, fidedigna, um jornalista sério, embasado, como André Gordillo, essa referência do jornalismo brasileiro, você pode escutar o bom podcast Vida Eterna Quinta Série. Esse que vos fala é @ Fulano Vitor em todas as redes sociais. Vitor tem 2 T's, porque é numerologia. @ Fulano Vitor. Vida Eterna Quinta Série, o Vida 5S, que é muita informação irrelevante, notícias mentirosas e total descompromisso com a verdade e com a seriedade desse país. Terça-feira que vem nós estaremos aqui de volta e estamos todo dia também, por volta de 1h30, 1h20, 1h40, 50, não sei. Geek Mix News está aqui tomando de assalto a programação da Mix. Queridos amigos, nossos ouvintes, estamos de volta ao YouTube. Então, terça-feira que vem tem mais no YouTube, no Instagram e aqui na boa Mix UFM. Até mais, rapaziada. Valeu, tchau, tchau.
Valeu galera. Excelsior! Geek Mix! Geek Mix!